6,9. No 100,9, você pegando as ruas de São Paulo, as estradas saindo de São Paulo, indo pro litoral, indo também pro interior de São Paulo, viajando, pegando a Bandeirantes. Pra onde você for, vá bem acompanhado com o futebol da PAN. Pra onde você for, vai bem acompanhado com o futebol da PAN. Falta agora de novo pelo lado esquerdo. Caleri decolou, diga lá.
Não é avião, mas decolou ali o Jonathan Caleri, que deu um gingadinho ali pra cima do Robert Renan no gol da equipe do São Paulo. Agora foi levantado, falta marcada, chance na bola parada, quem sabe o segundo do São Paulo antes do intervalo, Favara.
Chance pro São Paulo. Tietê na barreira. Na bola tem Arthur. Deixa eu ver, é o Luca aqui de perna direita. Eu imagino que seja o Luca. O Luca de perna direita, de perna esquerda. Vai ficar só o Arthur. Vai ficar só o Arthur ali, ó. Bola vai meter na grande área. Arthur levantou, passa por todo mundo. Pega firme, Léo Jardim. 47 minutos, vou botar 49, 1-0 pro time do São Paulo, pra cima do Vasco da Gama, briga pela para o time vascaíno, o Vascão querendo uma vitória, o Vascão vai ter que correr atrás do segundo tempo, o bicho vai pegar no segundo tempo, mete a bola para o Henrique, Paulo Henrique vai pra dentro, mete a bola aqui na ponta direita, chega por baixo, mete a bola pela linha de lateral, é arremesso lateral, aqui pelo setor direito, pisa, avançou o jogo de novo, trabalha a jogada aqui pela ponta direita, Paulo Henrique que abre o jogo no meio de campo, trabalhando a bola de perna direita, o time vascaíno com Tietchan, levanta o jogo, deixa a bola aqui na ponta direita, vai pra dentro, Paulo Henrique mete a bola aqui na ponta, Paulo Henrique esticou, levou pro fundo, vem cruzamento, subiu, passaca tricolor, mete a bola pra fora, escanteio, escanteio, quem ajudou ali foi o Enzo Dias, ele que tirou, meu caro Chacon.
Pois é, e aí perde a chance a equipe do Vasco no ataque, ganha o escanteio. Tem ali o cuiabano, o Rojas não é novidade, os dois batedores e a batida curta novamente.
Batida curta, levantou, para passou, vai sobrar, bateu, bate longe do gol. Rafael Solou a para batida pelo Rojas.
O Gomes. O Rojas estava lá na batida do escanteio, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, sobrou no Gomes, emendou de perna esquerda de primeira, ela subiu, decolou, foi embora e só tiro de meta será cobrado pelo goleiro Rafael, que gasta todo o tempo. Desde a hora que saiu, já tem 36 segundos desde a batida do Gomes para fora.
1-0. E daqui a pouco, nosso Giovanni Checo vai apresentar um intervalo diferente, inteligente para você. Desce o São Paulo, mete a bola na frente para Caleri. Caleri dominou, vai tentar bater, levou pro fundo. Caleri cruzou, bate a bola na marcação com escanteio. Será que ele vai dar tempo na cobrança? Diga, Checo.
Vai permitir, né? O relógio já bate o tempo prometido pelo árbitro nessa primeira etapa, mas ganha o escanteio a equipe do São Paulo. É fazer a cobrança e a definição da primeira etapa.
Vai meter para Arthur. Arthur de perna esquerda, ele vem para a bola. Arthur vai cruzar a bola dentro da grande área. Bola levantada, subiu. A zaga tira, David. A bola está viva dentro da grande área. Afasta a zaga. Vai apitar o árbitro. Vai acabar o jogo. Vai acabar o primeiro tempo em São Januário. Apita o árbitro. Acabou. Deu para o meio do tempo em São Januário, no Rio de Janeiro. Primeiro tempo bom, hein? Vasco da Gama, 0. São Paulo, 1. Giovanni Chacon vem aí. Vai lá, Chacon!
É isso, Favara. Um abraço para você, um abraço para o pessoal que nos acompanha por aqui. Intervalo inteligente da Jovem Pan. Aqui para Vasco 0, São Paulo 1. Tudo certo por aqui, nosso Henrique Tani. Na produção tá tudo certo já aqui no nosso intervalo inteligente. 1-0, vitória parcial do São Paulo, gol marcado por Luciano. E tudo isso em nome de Loja 100. Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midea branca, 294 litros, duplex e econômica. Apenas R$2.198 à vista ou 10 de R$219,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Flávio Prado, vitória parcial do São Paulo por 1-0 para cima do Vasco da Gama, vitória importante que soma mais 3 pontos. Mas para além de tudo isso, ô Flávio, boas notícias para a torcida do São Paulo. Um São Paulo vencendo. E quem sabe, na sua avaliação, quero saber. Mas para mim, jogando bem, jogando ali de forma honesta, dentro das limitações que tem, jogando bem. E principalmente, um resultado muito bom para Roger Machado, que ganha um pouquinho mais de oxigênio no comando do São Paulo. Flávio Prado, boa noite.
Boa noite. Chacon, o São Paulo teve uma estratégia clara. Ele deixou a bola com o Vasco e jogou no contra-ataque. Então o Vasco teve uma posse de bola bem acentuada, 60-40. Não é uma coisa absurda, mas uma posse de bola acentuada, 60-40 a favor, mas claramente uma coisa pensada. Os dois jogadores de lado, o Arthur e o Luca, voltando bastante para ajudar na marcação. O São Paulo tentando as bolas longas, teve uma logo no começo do Sabino. São Paulo quase fez o gol. Na segunda, do Alan Franco, o Calleri conseguiu dominar a bola. E no rebote do goleiro acabou saindo o gol do Luciano, o que fez com que o São Paulo mantivesse mais ainda a sua estrutura defensiva, deixa o Vasco chegar, às vezes perigosamente até dentro da área, ali realmente é um perigo, mas quando está na intermediária tem um certo controle do jogo. Só um lance realmente o São Paulo correu risco, numa bola cruzada e que na volta o Andrés Gomes chutou e a bola pegou na trave, ali poderia ter saído o gol de empate. No mais, o São Paulo teve, embora pressionado pelo Vasco, o Vasco tentando empurrar o São Paulo aqui para trás, mas eu vi um São Paulo muito consciente do que estava fazendo, muito tranquilo. Não houve, o São Paulo, quando tinha a bola, saía jogando, tentava a bola longa, não se desfazia simplesmente da bola. Um outro momento, como eu falei, que ficou muito atrás, né? Dentro da área, é muito arriscado, foi quando a bola bateu na trave. Fora isso, está muito dentro daquilo que se esperava num jogo desse porte, onde claramente o Vasco ia tentar sair mais para o jogo, precisa mais do resultado. E o São Paulo, nas bolas longas, vai conseguindo uma vitória importante nesse primeiro tempo. Lógico, está longe do jogo, está decidido, evidentemente, mas foi um primeiro tempo correto do São Paulo. E olha, dentro de cada estratégia, cada um da sua estratégia, no final fechou aqui, em termos de chances claras, duas para cada lado, mas o São Paulo, ele teve pouco a bola e foi mais objetivo. Ele fez aquilo que tinha que fazer de maneira correta, portanto, pode-se considerar o resultado ok. O resultado não é injusto, porque o Vasco, embora tendo mais tempo de posse de bola, tendo mais tempo no campo de ataque, não conseguiu levar tanto perigo. O São Paulo, quando foi para o contra-ataque, sempre esteve muito bem e conseguiu fazer um gol, que é muito importante, que leva o São Paulo nesse momento para o segundo lugar da competição.
Flávio, daqui a pouquinho você volta, quero saber um pouco mais da análise do que você espera para a segunda etapa, mas antes mesmo do intervalo, vamos com as informações do Corinthians. Daqui a pouquinho a bola rola, o Corinthians entra em campo. As informações com Vitor Boni aqui no Intervalo Inteligente da Pan.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O Corinthians entra em campo neste sábado às 8 horas da noite para enfrentar o Vitória no Barradão em Salvador, tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Timão não triunfa na competição nacional há 8 rodadas. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense por 1-0, jogo que aconteceu na Arena da Baixada. Agora, sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe alvinegra tenta reverter esse cenário, pois vive situação delicada no campeonato. Corinthians ocupa a 16ª colocação com 11 pontos conquistados até aqui, apenas um acima do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Cruzeiro, e soma 10 pontos conquistados. Diniz tem desfalques importantes para a partida de hoje. Isso porque estão de fora o lateral direito Mateuzinho e também o volante André, expulsos no jogo contra o Palmeiras, derby que aconteceu no último final de semana, e cumprem, é claro, suspensão automática na partida deste sábado. Além disso, Mateuzinho foi julgado e punido com 4 jogos de suspensão por conta do cartão vermelho levado na segunda etapa do derby por agressão a Flaco Lopes. Diniz também vive em definição com relação a Hugo Souza, o goleiro que viajou com o restante da delegação a Salvador, mas foi punido no julgamento do STJD com 2 jogos de gancho por conta da entrevista pós-jogo em que teceu críticas ao árbitro da partida e só entra em campo no Barradão caso consiga um efeito suspensivo. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz tem o retorno do atacante Caio César, jogador que ainda não teve à disposição neste início de trabalho no clube do Parque São Jorge, recuperado de lesão, e também viajou com o restante do elenco. Essas as novidades com relação ao Corinthians, que tenta voltar a conquistar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, e você acompanha a cobertura completa aqui na Jovem Pan. Um abraço!
Esportes, YouTube, Jovem Pan Esportes. Vamos para um rápido intervalinho aqui para São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo. São Paulo vencendo por 1-0. Rápido intervalo comercial. Já, já voltamos. Não saia daí.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Tem programa novo entrando em campo e você joga com a gente todos os dias. Eu sou Júlia Ballarini. Se acontecer no clube, na coletiva ou no estádio, a Pan tá na área.
E aqui, ó, o jogo é simples. Jogou bem? Elogio. Jogou mal? Tem aquela cornetadinha de leve.
Pan na área estreia nesta segunda-feira, às 5 da tarde, na TV aberta, no rádio e no YouTube da Jovem Pan Esportes.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Sua casa é o lugar mais importante do mundo. E para cuidar dela, nada melhor que a proteção da linha Via Plus da Viapol. Com Via Plus, você evita infiltrações e garante um lar mais seguro, confortável e duradouro. Se é para sua obra durar, tem que ser com Via Plus. Proteja esse espaço com Via Plus da Viapol, o impermeabilizante original que mantém sua obra segura contra umidade e infiltrações. Mais que um impermeabilizante, é tranquilidade para você e sua família. Viapol, das pequenas às grandes obras.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Estamos de volta aqui no intervalo inteligente da Jovem Pan. Vasco 0, São Paulo 1. Amanhã a bola rola no Campeonato Brasileiro. O Santos, ele entra em campo, né, numa partida que não será fácil. Ah, em casa, é, mas contra o Fluminense. Fluminense que está na parte de cima da tabela. O Pedro Henrique Sperber vem com as informações do Peixe aqui no nosso intervalo inteligente. Fala, PH.
Olá para você ligado aqui na Jornada Esportiva da Jovem Pan. O Santos volta a campo neste domingo em duelo contra o Fluminense na Baixada Santista às 4 horas da tarde. Será mais um capítulo da luta incessante do Peixe contra o rebaixamento. Vale ressaltar que apesar de ter vencido o Atlético Mineiro no último sábado, o alvinegro praiano não conseguiu vencer o Recoleta do Paraguai na última terça-feira em jogo na Vila Belmiro pela Sul-Americana. E para o duelo deste domingo, o técnico Cuca não vai poder contar com o atacante Rony. Após o jogo contra o Recoleta, o rústico sentiu um problema no tornozelo e está fora do confronto de amanhã. Apesar de não ter Rony, o técnico terá Neymar e Gabigol, que devem começar a partida como titulares. Com isso, o provável Santos para o jogo tem Gabriel Brazão no gol, a linha defensiva com Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Barreal improvisado pela esquerda, William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés no meio de campo e a dupla Neymar e Gabriel Barbosa, o Gabigol, no comando do ataque. O jogo é importante para o Peixe, tendo em vista a proximidade do Z4. Neste momento, o Santos é o 15º colocado com 13 pontos, 3 a mais do que o Cruzeiro, 17º colocado com apenas 10 pontos, e que é a primeira equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão. E você já sabe, as emoções de Santos e Fluminense, além de todas as informações do Peixe, você confere na programação esportiva aqui da Jovem Pan. Um abraço!
Tá certo, então, PH combinado. Santos, que entra em campo amanhã, então, em casa, recebe o Fluminense. O Palmeiras, também em casa, vai receber o Atlético Paranaense. As informações do Verdão com o Pedro Marques.
É isso aí, o Palmeiras conquistou a primeira vitória na Copa Libertadores e agora o foco está no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, recebe o Atlético Paranaense. Para esse jogo, a expectativa é pelo retorno de Vitor Roque, recuperado de dores no tornozelo. Outra notícia é o Jefté, que iniciou o processo de transição física. Paulinho trabalha com os companheiros na academia de futebol, ainda no processo de recondicionamento físico. E com a palavra, Carlos Miguel, que tem feito defesas importantes, garantindo resultados para o Palmeiras. O Carlos Miguel projetou o confronto diante do Atlético Paranaense. Ele fala e você acompanha aqui na PAN.
A gente sabe da importância que é o brasileiro, também é um campeonato longo e ele, todos os pontos que você soma nele são muito importantes no final. A gente sabe disso, a gente sabe que o Atlético Paranaense é uma grande equipe, é uma equipe muito boa, está no campeonato, está muito bem também, veio da segunda divisão, mas estão trabalhando, estão somando pontos, estão jogando bem, já venceram bastante jogos. E a gente sabe da dificuldade que tem esse jogo. É, na nossa casa, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E não só nós, como os torcedores também, que a gente sabe que quando a gente está dentro do Allianz, somos todos um só. E a gente sabe da importância desse jogo e sai de lá com os 3 pontos, que é muito importante.
É compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras volta a campo. Dessa vez recebe o Atlético Paranaense com a transmissão da Jovem Pan pela rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tá feito o convite? Atlético Paranaense, Palmeiras, Furacão e Palmeiras é aqui na Jovem Pan.
Combinado então, Pedro Marques, que trouxe as informações do Palmeiras. Vamos para outro rápido intervalinho, já já voltamos, tem muito mais, 45 minutos. Vasco 0, São Paulo 1, por enquanto, intervalo aqui na Jovem Pan, já já voltamos.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Na hora de apostar é preciso ter sabedoria. Para isso, a Bet Nacional transformou Vini Júnior em Vini Sênior. E ele traz ensinamentos sobre jogar com responsabilidade, como cultivar o autocontrole. É por isso que na Bet Nacional você pode definir limites de tempo e de valor e até fazer uma pausa se precisar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México. Tricampeão. O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra. 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta.
Estados Unidos, México, Canadá.
3 países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Estamos de volta, a bola já já volta a rolar em São Januário para Vasco e São Paulo. Já vi algumas mudanças aí na equipe do Vasco, hein? Anote aí, o nosso Falso Favara já está de volta. Pumita Rodrigues, número 2, e Adson com a camisa 28 vem aí, né? Vai embora o número 3, o Tchê. Vai embora o Tchê para a entrada do Adson. E o Pumita Rodrigues entra no lugar do Paulo Henrique. Um lateral direito pelo outro, Pumita Rodrigues, camisa número 2. A bola vai rolar, Vasco da Gama e São Paulo, as duas equipes de volta ao gramado. Vem nessa, com todas as emoções dessa segunda etapa. A chance do Vasco empatar, quem sabe? Quem sabe do São Paulo marcar o segundo e ter mais tranquilidade. Todas as emoções de mais um tempo desse jogão. Com ele, Fausto Favara.
Muito obrigado, meu chefe. Este é o Giovanni Chacon. Giovanni Chacon. Tá preparado que vem outra aí. Já vem, ó. Vai começar. Vai rolar a bola. Arredondo o seu cronômetro, professor. Tudo pronto para o início do jogo em São Januário, no Rio. Ah lá, professor. Apita o árbitro. Está valendo. Vamos juntos nessa, caminho da emoção. Do gol.
Liga, me liga, se liga na Pan.
Vamos lá, rapaziada, está chegando a Copa do Mundo, hein? A melhor cobertura da Copa do Mundo é, sem dúvida, aqui na Pan. Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. E toca a bola lá pelo setor esquerdo. Tá vendo o estádio da abertura na Cidade do México, né? O Azteca, né? Tá espetacular. Passou por uma reforma lindinha.
Ele é espetacular. Ele
é, sempre foi, né, Flávio? Mas agora passou por uma reforma e tá lindíssimo, lindíssimo. Moderno, né?
Foi algumas modernizado, vezes, né? Foi comparado com os 2, 3 anos. Eu tive algumas oportunidades de ir ao estádio Azteca. Nossa, é um estádio fantástico. Tem até uma música argentina, né? Chamada Estádio Azteca. Porque ele é um estádio, inclusive, além de duas finais de Copa do Mundo, ele teve o gol do Maradona, né? Aquele gol da mano de Deus e o outro gol, que é o gol mais bonito da história das Copas. Olha o São Paulo.
Olha o São Paulo. Lá vai o Tricolor. Cedric rolou para na meia lua. Luciano ajeitou para Caleri. Para Luciano, vai marcar. Sai, Léo Jardim do gol para fazer a defesa. Quase que pinta um golaço do São Paulo. Numa bela troca de passes do Caleri e do Luciano. Caleri, Luciano. Luciano, Caleri. E aí o Caleri, na hora do chute, ele dominou, mas a bola se esticou toda ali. E o árbitro viu algo que nós vamos querer ver o que é também. Um andaro pro São Paulo, pra cima do Vasco da Gama.
Não, a Chapecoense diminuiu já ainda no final do primeiro tempo. Aquele resultado maluquinho, né, que nós estamos tendo lá. Botafogo 3, Chapecoense 1 agora. Vamos ver se a Chape tem força para mexer com esse resultado, né?
Vamos ver, 3-1, 3-1 lá em Chapecó. A bola tocada de novo pelo setor direito. Daqui a pouco a bola rola, 8 da noite no Barradão, para Vitória e Corinthians. Transmissão do José Manuel de Barros. Acabando aqui o jogo, nós vamos passar de imediato, Flávio. Imediato, coladinho, Flávio, pro Zé. Vamos passar pro Zé, coladinho, Barradão.
E 8:30 tem outro jogo bem interessante, Grêmio, que é Grêmio e Cruzeiro. É. Cara, eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, eu curto demais. Eu acho um campeonato bem legal. A CBF está fazendo algumas coisas que eu estou gostando, tipo, quando tiver o fair play financeiro, a coisa ser mais equilibrada. Não, quem fatura mais vai continuar sendo. Não é, é fazer assim com que os times paguem aquilo que eles assumem, façam contratações no nível que ele pode. Isso gera uma obrigação de criatividade, os abates, fazer, enfim, criatividade. A gente tem chance de fazer um campeonato com um nível ainda mais alto. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, acho bem legal.
Eu também, adoro o Brasileirão. É porque isso são camisas históricas, né, em campo. Às vezes o time... por exemplo, Flávio, o Vasco, há muitos e muitos anos, não vive um bom momento. Mas é o Vasco jogando. Isso é o legal do Brasileirão. É o Vascão jogando contra o São Paulo. Quantos jogos históricos tivemos entre as equipes? Agora é um pecado ver o Vasco, o próprio São Paulo, na situação que se encontra, né? Tomara que isso mude no futuro.
Aí talvez o fair play financeiro ajude.
Possa ajudar.
Né? Possa ajudar, porque realmente não tem condição. Vasco nos anos 40 era expressa vitória, base da seleção, que foi vice-campeão do mundo em 50. São Paulo não precisa nem falar, né? Coisa recente. Mas os dois pararam no tempo, infelizmente.
Sem dúvida. Lá vai Vascão. Vem trabalhando Thiago Mendes. Thiago Mendes abre o choco lá na ponta direita para Pumita Rodrigues. Puma Rodrigues. Falta o choco mais atrás. Toca a bola de pé em pé. Robert Renan. Robert Renan de perna esquerda. Descendo a bola para Cuiabano. Cuiabano aberto aqui pela meia esquerda. Ele toca a bola na frente. Trabalhando a bola para Gomes. Gomes dominou. Esticando a bola no meio de campo. Trabalha a jogada. Tem David pedindo na frente. A bola esticada lá na ponta. Vai para dentro. Olha aí o Thiago. Thiago Mendes tenta o toque. Conseguiu. Para sobrou no meio. Bate. Bate em cima da marcação. Chegamos à marca dos 4 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco da Gama 0, São Paulo 1. Vasco da Gama 0, São Paulo 1 em São Januário, no Rio de Janeiro. Abarrotado. Espaço reservado, a torcida do São Paulo também lotado, lotado. Lá vem de novo o time do Vasco. Aqui pela meia esquerda, cruzamento feito dentro da grande área. Puma cruzou para David. Afasta a zaga. Tira a zaga tricolor, mete a bola pela linha de lateral. Futebol é na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midéia Branca, 294 litros. Duplex Econômica, apenas 2.198 à vista. Ou 10, de 219,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100.
Olha o Caleri bravo. Caleri queria cartão amarelo. Como reclama o seu Caleri também? Queria o cartão amarelo no meio do campo ali. Deixa eu ver se... pra cartão, teve um puxão, não era pra cartão não. O Cuesta chegou em cima dele ali na marcação. Bola rolando, jogou passando a... a Jovem Pan informa o tempo pra você. 5 minutos e 10 jogados do segundo tempo em São Januário, no Rio. Vasco da Gama 0, São Paulo que vem chegando aqui pelo setor direito, limpou, carregou, vem Arthur, Arthur ajeitou no meio, Bobadilha, nossa senhora, o Bobadilha agora caprichou, a bola passou, passou, passou tão longe que o Cristo abraçou. 0 pro time do Vasco, 1 pro São Paulo. Bobadilha está na bola, bola sobrando de novo pro time do Vasco no campo de defesa, vai tentar sair para o jogo, o time vascaíno.
Oi, tem gol em Chapecó, Marcinho, só para confirmar então, 3-1 pro Botafogo. Com isso, o Botafogo tá se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento, né? Tava numa...
essa história do Botafogo aí que...
pois é.
De venda, enfim,
foi,
né?
Colocado à venda mesmo, né? O Botafogo com esse resultado, mesmo com o gol
jornal,
sofrido...
nos anúncios do jornal da Europa.
Da Europa, pois é. E diz aí o grupo que o Botafogo... uma propriedade desse grupo que tem interessados, né? E mesmo com esse gol sofrido, não perde a sua posição em relação ao Coritiba, né? Sétimo colocado, o Botafogo agora subindo mais 4 colocações.
Futebol na Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Lá vai de novo, abre o jogo aqui pelo setor esquerdo, vem trabalhando a bola, ele recolhe, abre o jogo aqui pelo setor esquerdo, trabalhando a bola de novo, recolheu, voltou, trabalhou de pé em pé, aí tem Robert Renan, deixa pra Cuesta, Cuesta ajeitou na meia direita, desce de novo, tocando a bola na ponta pra Puma, Puma Rodrigues limpou, trabalhou, pisou, voltou com o jogo, é o Watson ali na ponta, falta o jogo de novo, trabalha a bola pra ele, ele dominou, prendeu a bola, rolou na ponta, vem pra Puma, Puma ciscou pra lá, pra cá, levou pro fundo, próxima linha de fundo, carregou, fez a finta, trabalhou, vem Thiago Mendes, ajeitou pra Puma Pátria. Eu tô até achando estranho, porque o Paulo Henrique tá jogando como titular, mas o Vasco teve o Puma por muito tempo como titular do Vasco, né?
É, mas o Paulo Henrique ganhou essa posição, né? Foi até,
convocado pra seleção, fez gol na seleção.
Pois é, e ganhou esse espaço, Puma, né? O Puma Rodrigues chegou a jogar na lateral esquerda na última partida.
Ah, então tá certo. Vai levantar a bola dentro da grande área. Cuiabano na bola. Cuiabano na bola. Rojas de perna direita. Cuiabano de perna esquerda. Vem pra bola dentro da grande área. Vem Cuiabano, levantou. Afasta a saca. Tira de qualquer maneira. Tira o perigo de lá. Chega a botar a marca dos 8 minutos. O tempo tá passando, hein? O tempo tá passando. Toca a bola de novo. O time do Vasco. Vem chegando. Tem Thiago Mendes com a bola. Ele rolou. Para a curtinga do meio. Faz o jogo de novo pra Rojas. Lucas domina, prende a bola, deu um tapinha nela, abriu pra Pumba, Pumba Rodrigues, aberto lá pelo setor direito, ele pisa, carrega a bola, pisa, falta o jogo, bate na marcação, com a bola saiu pela linha de lateral, arremesso lateral, é arremesso lateral lá pelo setor direito, é arremesso lateral, favorecendo o time do Vasco da Gama. Tô vendo faltas aqui, 9 pra cada lado, toca a bola de novo, vem Robert Renan, Robert Renan desce pro time vascaíno na linha esquerda, toca a bola pela ponta pra Cuiabano, Cuiabano vai cruzar, cruzou, bate na marcação, tricolor para a sobra de novo pro time do São Paulo, aberto aqui pelo setor direito, vai tentando seguir pro jogo, mete a bola na frente, a bola fora, tira mais, vai sobrando de novo aqui pelo setor esquerdo, Flávio.
O Vasco aumenta a pressão e o São Paulo tá muito atrás, tá dando espaço, tem que subir um pouco mais, pode calar perto da área, já falava isso no primeiro tempo, tem que subir um pouquinho mais, que na distância que o São Paulo tá, até para fazer contra-ataque é difícil. Então tem que subir um pouquinho mais as linhas, intermediário, ok. Dentro da área é muito atrás. Olha o Vasco.
Olha o Vascão. Mete a parada pelo setor direito de novo. Vem Puma. Puma Rodrigues levantou para tá viva no meio. Toque de cabeça. Foi fraquinho ali. Rafael fica com ela. Rafael fica com ela pro time do São Paulo Futebol Clube. A Vangueni para repor a bola em jogo. Pegou tranquilo, né, Chacon?
Fez a defesa com tranquilidade aí. O Rafael sem muita pressa também para fazer a reposição. Vai mandar a bola lá para frente. 1-0 São Paulo em São Januário.
1-0 São Paulo em São Januário. Bola rolando, jogou passando. A Jovem Pan informa o tempo para você. Estamos chegando à marca dos 10 minutos jogados deste segundo tempo, deste segundo tempo em São Januário, no Rio de Janeiro. Vascão 0, São Paulo 1.
Você ouve Jovem Pan.
Arthur Figueroa, tava torcendo pro Vasco na Gama, rapaz. Para a metida de novo na frente, para a sobrança de novo de perna aqui esquerda. A gente falou, vou levar um CD pro Flávio, que o CD é imperdível. Vai meter a bola na ponta esquerda, cruzamento, a bola, São Bruno, bate, rebate, para a tocada, de calcanhar, bate na zaga. Duas, três tentativas do time do São Paulo. Quase, quase, quase. Diga lá, meu caro Checon.
E ainda tentou complementar com o calcanhar, né? A chegada pelo lado esquerdo de ataque, linha de fundo, tentativa duas vezes ali do Calleri e na sequência uma tentativa de calcanhar, primeira batida para tentar complementar, bate no zagueiro, na sequência chuta em cima.
Ele foi convicto para a bola, ele foi com a bola, bateu
aquele
nele.
Ele foi mais convicto, ele acaba chutando em cima do Léo Jardim, na sequência a tentativa de calcanhar, ganha escanteio Arthur na bola.
Lá vem cobrança de escanteio, levantou, afasta a zagatina de qualquer maneira. Para sobrando de novo, briga em xixi, chega a marcação. Fica com a David, carregando a bola, David. David falta o jogo, tem empurrão ali. Luciano provocando o jogador Cuiabano. Cuiabano vem para a cobrança. O árbitro chega, pede calma para o Cuiabano. Tá falando, não entra na pilha. O Renato Gaúcho está ali na beira do gramado, conversando também com o árbitro. O Luciano gosta de provocar, né? O Luciano é chegado numa briguinha. Vem de novo, vem trabalhando para o time vascaíno. Chegamos à marca dos 11 minutos e 30 deste segundo tempo em São Januário, no Rio de Janeiro. Taca a bola de novo. Embolou aqui na beca esquerda, fez o domínio. Vem com Gomes. Gomes dominou. Limpou, bate a bola na marcação. Sobra de novo para o time do São Paulo. Tenta sair, é falta. Falta na saída do jogador do São Paulo do campo de defesa ali, falta para o São Paulo. Pegaram o Luciano e vai mexer o São Paulo.
É, vai mudar agora a equipe do São Paulo. Vem aí o camisa número 34, TT. TT 34, vai embora Luca. Luca 45, deixa o gramado para entrada do 34, TT. A primeira alteração da equipe do São Paulo, feita pelo técnico Roger Machado.
O Luca cansou, né? Ele tá fazendo um trabalho muito bom. O primeiro tempo dele foi ótimo, voltando, fazendo muita marcação. E agora com o Vasco apertando mais, o Roger tenta um respiro, né? Alguém que consiga fazer esse trabalho e chegar lá na frente. Eu vi o TT duas vezes, as duas vezes eu gostei do que ele fez. Vamos ver hoje como é que ele vai se comportar.
É, TT. TT no time do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o São Paulo, com essa vitória, o que o Chacon falou é muito importante para o São Paulo. O São Paulo se mantém entre os quatro até a Copa do Mundo. Não que vá. O torcedor tem ciência disso. É muito difícil brigar por título.
Não tem.
Ah, boa parte da torcida do São Paulo tem. Os caras sabem que é muito difícil brigar por título, mas garantir aquela vaga para Libertadores em fase de grupos, é dinheiro, é
esse
visibilidade.
Esse é o objetivo do São Paulo, de grupos de Libertadores.
São Paulo ficando entre, a partir do sexto lugar, tá bom, tá cumprindo a parte dele. Se puder beliscar uma vaga direta, melhor. Mas acho que pelo nível que o São Paulo tem, quinto, sexto lugar, boa campanha. Cartão amarelo.
Amarelo.
Né?
Amarelo para Cedric Soares. Amarelo para o lateral direito da equipe do São Paulo. Não estava pendurado.
Então, azar do São Paulo.
Estará à disposição na próxima partida do São Paulo no Brasileirão contra o Mirassol no próximo final de semana.
É, e o São Paulo no segundo tempo, né, Flávio? Teve a melhor oportunidade com o Caleri.
Teve. O contra-ataque funcionou bem lá pelo lado esquerdo. A mesma coisa, né? O Vasco ataca mais, o São Paulo tenta nos contra-ataques. Tava um pouco recuado demais, agora deu uma subida na marcação. Ó o Vasco.
Ó o Vascão, cruzamento no meio, subiu a zaga. Para sobrou para Puma Rodrigues, aberto lá pelo setor direito, ele vem pro cruzamento. Levantou, Thiago Mendes subiu, subiu Rafael para fazer a defesa, Chacon.
Pois é, subiu mais alto, fez a defesa, mas caiu de mau jeito e pediu para o jogo ser paralisado para o atendimento. Goleiro Rafael no chão, 1-0 São Paulo, jogo parado nesse momento, Favara.
1-0 pro São Paulo, o jogo tá paralisado. Ah, aliás, falando em parado, não tivemos, né, a parada, né, que não é obrigatória mais, né, Jacon, mas o árbitro optou por seguir, né?
Essa parada, ela é obrigatória nos jogos da Conmebol. Na Conmebol,
ainda?
Ela é obrigatória.
Ainda?
Ela será um padrão.
Ah, ela vai ser um padrão.
Na Copa eu acho que vai ser também.
Na Copa do
Porque
Mundo
é comercialização.
Também.
Na Copa eles vão fazer.
É pra comercialização.
É. Mas se não vender, vai ser uma vergonha.
A FIFA com certeza já vendeu. Ó, é bom frisar que o Rafael tá caído, mas não tem nada, tá? Eu falei do negócio de cera, de goleiro e tal, essa palhaçada. Fazia tempo que a gente não via, estamos vendo nesse momento.
Ó o Rafael ali, vai se levantando o Rafael. O São Paulo vai vencendo por 1-0. E o futebol, você sabe, é aqui na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midéia Branca, 294 litros. Duplex Econômica, apenas R$2.198 à vista. Ou 10, de R$219,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100.
Este é o futebol, este é o futebol aqui na Pan para todo o Brasil. Você que está conosco, deixa aí o seu like, se inscreva no canal da Jovem Pan. Obrigado, gente, pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vem de novo, vem trabalhando a bola. Olha aí o Thiago Mendes no campo de defesa, ele vai tentar sair para o jogo. Thiago Mendes perde a bola, bola tocada de novo lá pelo setor esquerdo. O árbitro parou e deu a falta para cima do Thiago Mendes no campo de defesa. O Danielzinho estava ali junto com o Cuiabano também. Se roscaram, diga.
É, a disputa ali com tinha o Cuiabano, tinha o Cauã Barros, tinha o Thiago Mendes. Chegada forte aí no meio-campo de ataque da equipe do São Paulo. A posse de bola me parece que é pro Vasco da Gama agora. 1-0 tricolor. Vai vencendo. Agora faltando 30 minutinhos, mudanças na equipe do Vasco. Vai embora o Rojas para a entrada do Spinelli, 77. Spinelli em campo. E vai embora o David com a camisa de número 7. Vai entrar o Brenner, camisa número 20. É São Paulo, hein? Brenner e Spinelli. Brenner 20, Spinelli 77. Foram embora Rojas e David.
E aí, Flávio, mexendo o time do Vasco.
É, chegou a hora de tentar dar uma força maior, né? Tentar dar um gás maior nessa pressão, coloca novos atacantes. O Brenner é um jogador bem oportunista, a gente sabe, aqui de São Paulo. O Spinelli se movimenta muito, faz bastante fumaça. É um jogador de São Paulo saindo ali. Imagino que não seja nada.
Acho
tudo
que é
indica.
O Bobadilha que estará dividido ali, não é?
Mas vamos ver. Tudo indica que não, o São Paulo vai trocar. Sim.
O Bobadilha vai saindo, acho que é ele, viu, Chacon? Deixa eu ver, se eu tiver enganado, deixa eu ver.
É, o Wendel vem filho aí. Camisa não. Número 8 é o Enzo.
É o Enzo,
é isso, vai fazer a troca de um lateral esquerdo pelo outro. O Enzo Dias vai sair, vem aí. O Wendel, camisa número 18 na equipe do São Paulo, já em campo. Mudança no tricolor também. O Wendel, 18, no lugar de Enzo Dias.
Mexeu o São Paulo também, Flávio.
Então, é uma questão de você reforçar. O Vasco mexeu ali pelo lado, você reforça o lado do campo. E pode ser até que, não acredito, que o Enzo Dias esteja machucado mesmo. Mas foi uma troca, agora são as trocas. Agora é o problema, né, que falta o banco, acho que entrou o Mike, entrou também, depois dá uma checadinha.
O lateral, Mike. Vamos ver se a gente se entrou no time do São Paulo.
Porque o Cedric tomou cartão, né?
Aí a preocupação dele tomou.
É, porque ele é atrapalhado. Ele tomou outro cartão, não é nem um pouco surpreendente.
Rapaz, vamos ver, ó. É isso mesmo, saiu o Cedric, Chacon.
É isso, o Cedric também foi embora então pra entrada de Mike, camisa 42.
Saiu o Cedric que não devia ter entrado, entrou o Mike que não devia ter saído.
É o Mike, tá aí o Mike em campo e o outro lateral é o Ender. Mudanças nas laterais do time do São Paulo Futebol Clube. Chegamos à marca dos 18 minutos e 40 no segundo tempo. 0 pro Vascão, 1 pro time do São Paulo. E acabando aqui, imediato o passo pro José Manuel de Barros, que está transmitindo o jogo do Coringão. Vai começar, né? Daqui 2 minutinhos. 2 minutinhos começa o jogo do Coringão. Diante do Vitória, lá em Salvador, no Barradão. No Barradão, hein? Salvador, o Corinthians entra em campo diante do Vitória. Mike foi em Praga por a bola em jogo. Mike toma a distância aqui pelo setor direito. Lá vem ele, Praga por a bola em jogo para o time do São Paulo. O primeiro tempo estava melhor do que esse segundo tempo, né?
É, o São Paulo está tentando travar mais o jogo. O Vasco está mais tenso, né? E as mudanças vão acontecendo. O jogo para muito, né? Com as mudanças é mais ou menos natural essa queda. Mas imagino que o Vasco vai acelerar ainda mais o jogo. Esse resultado é terrível, né? Em casa, pro São Paulo, é um resultado terrível.
E a segunda derrota seguida em casa pro Vasco, né? Porque no meio de semana perdeu pro Audax Italiano pela Copa Sul-Americana.
E você já reparou que o Vasco sempre tem um jogador de ataque, um loiro de cabelos longos? O Vasco sempre tem um no ataque loiro de cabelos longos. É que normalmente é argentino, né? O Spinelli é argentino, né? Aí tinha também o... Como que é o nome do rapaz? Ele deve estar no banco. Jogava no Vasco? Ah, meu Deus do céu, já lembro o nome dele. Não. Vai levantar. Olha o Vascão, afasta a zaga, tira de qualquer maneira. A bola soprando de novo. Recolhe, briga pela bola. A bola soprando aqui pelo setor esquerdo. Tira de qualquer maneira. Bola rolando, jogou passando a... Ah, Jovem Pan informa o tempo pra você. 20 minutos e 20 segundos jogados no segundo tempo. Vasco da Gama 0, São Paulo 1. O jogo tá parado, é posse de bola pro time do Vascão. Pegaram ali, é o David. Deixa eu ver se é o David. É o Barros. Até agora ele não tomou cartão, hein, Chacon?
É verdade, tá queimando minha língua, hein?
Aposta.
É verdade, tá queimando minha língua. Mas todos os jogos que eu fiz do Vasco, ele tomava cartão. É um carniceiro.
Você tem razão nessa observação, mas ele é bom jogador. Ele pode ser, sabe, se ele for amansado, sabe aquele...
Domado.
É, aquele potro bravo, que é um bom potro, mas ele é muito bravo.
Corcel indomável, né?
Isso. Aí você dá uma melhoradinha nele, ele é bom jogador.
Vem o Vascão, mete a bola pra fora hoje, Chacon.
É o desenho, né? Spirit, o Corcel indomável, né? E aí o desafio é domar
o Corcel,
o Corcel,
isso.
Né?
Mas o Corcel tem que ser bom, né? Pra valer a pena. Mas eu acho que esse rapaz, eu sempre que eu vi isso que você falou, cartão, mas ele é bom jogador, ele tem virtudes.
Pois é, e Spinelli, você falava, ô Favaro, você
agora
apontava.
Eu não lembrei também o nome do camarada.
Não, né? Não tem problema.
Acho que estou errado.
O ponto do Spinelli é um cara que teve uma grande temporada na carreira, 29 anos, teve em 2025 uma belíssima temporada com o Independiente Del Valle, 20 gols em 36 jogos, né, pelo Independiente Del Valle, foi muito bem, mas não conseguiu repetir esse sucesso jogando agora no Vasco da Gama.
É, rapaz, e o jogo tá parado lá, tem uma rodinha em cima do Rafael, não é, porque tem jogador... É jogador do São Paulo caído ali. Olha a bandinha ali do Vasco, ó. Olha lá. Tá lá, rapaz, tocando um sax. Que beleza. Não,
é trompete.
Trompete. Sax é maravilhoso. Sax é um dos instrumentos mais legais, rapaz. É um trompete, o argentino usa muito esses surdos aí, né?
Sim.
Fica o tempo inteiro batendo lá.
É legal pra caramba. É muito bacana.
Eles colocam, inclusive, era o Sabino que tava caído. Fazendo onda também, né? Mas tava caído. Lá na Argentina eles colocam amplificadores, né? Pra fazer aquela a torcida do Boca.
É igual na NBA, os caras metem bateria, cara. Um negócio sensacional.
No final que o Corinthians conseguiu empatar lá, eu cheguei no estádio antes do pessoal montar e vi toda a montagem. Então tem amplificador, é bem legal.
Vai meter para dentro da grande área. Toma distância lá pelo setor direito. Escanteio para o time vascaíno. Vai levantar, levantou para a desviada. Espirelli bateu, pegou Rafael. Defensador Rafael, para foi crotada, o Spinelli bateu a queima-roupa, Rafael no centro do gol, que grande defesa na sobra, e estão reclamando de um toque de braço. Eu vi esse desvio, mas ele vai pro VAR, ó, e deu, ele vai pro VAR antes, né?
Já deu pênalti.
Eu acho que o VAR é lá atrás, Fábio. O VAR é atrás, ó. Não, ele vai lá pro VAR, ó.
Não, ele já marcou.
Ele marcou, então ele vai rever. É isso aí.
Eu acho que ele ainda não marcou e tá indo ver no VAR.
Porque ele apontou, né? Ele apontou, fez o gesto de...
Ele apontou pro VAR, Flávio, que fica atrás do gol ali, ó. Vamos ver o que que ele vai dar, ó. Olha lá. Ah, ele vai dar pênalti. Ele vai, eu só tô tentando achar quem é o jogador do São Paulo, ó. De bração
aberto. Me parece
o
Calleri.
É o Calleri mesmo. Capitão Calleri, é o Calleri. Ele vai dar pênalti, Flávio. Não tem a menor dúvida.
Não foi, mas ele vai dar.
Mesmo assim, Flávio? Não,
O Calleri sobe e a bola bate no braço dele. Bateu no braço dele, simplesmente. Mas provavelmente eu não daria e a regra não daria. Mas eles devem dar, sim. Ainda mais jogando em casa e tal. Aí, e o braço aberto, então, ele tem uma desculpa, né? Estava aberto. Ele tem que interpretar. O Calleri quis tirar a bola? Não quis. Se não quis, não foi pênalti. Mas ele pode facilmente interpretar que quis.
Vai dar pênalti. Ó, meu filho. Pênalti pro Vasco. Pênalti pro Vasco na Gamba Bater. Pênalti pro Vasco. Ô Flávio, eu entendo o que você tá falando e com relação à regra. Mas então, praticamente, Flávio, não teríamos pênalti de toque de mão.
É só o cara abrir o pênalti e dar um tapa.
Mas nesse caso, eu entendi que o Calleri, ele foi extremamente imprudente da maneira que ele subiu.
Ele subiu.
Ele subiu com o braço aberto, assim.
Você entendeu que ele quis pegar a bola.
Eu entendi.
Então,
que
pronto, acabou.
Eu entendi que ele não é que ele quis pegar a bola.
Então não foi pênalti.
Não, ele não quis. Mas ele não teve nenhuma preocupação se bateria ou não.
É porque ele sobe. E o cara, quando sobe com o braço aberto, tem que ter um impulso. Se você entender, que essa é a interpretação. Se você entender que ele fez isso pra levar vantagem, pênalti. Se você entendeu que não pênalti.
Aí que
foi
tá.
Como eu entendi. Ele não quis levar. Ele pulou com o braço aberto, como todo mundo pula. Não dá pra você pular com o braço fechado aqui. E aí é a interpretação. Se você disser, não, eu acho que ele realmente quis ajudar com o braço. Pênalti. Eu não achei isso. Eu achei que a bola bateu no braço dele, portanto, eu não daria pênalti. É isso, basicamente.
Ó, o Roger lá. O Roger tá lá, conversando com o quarto árbitro. Chacou pênalti pro Vascão, que não tem nada a ver com isso.
Exatamente. Aí a interpretação da arbitragem, a marcação do pênalti a favor da equipe do Vasco, que tem a chance do empate nessa segunda etapa, Favara.
E sejamos justos, 90% desses lances aqui no Brasil, eles dão pênalti mesmo. É uma verdade, não é uma fé do árbitro, nada. E aqui eles entendem assim, eles têm essa orientação. Não é o que a regra diz, mas tem orientação e eles marcam.
Vai pra cobrança! É o Puma!
Pumita Rodrigues.
Puma Rodrigues! Puma contra Rafael. Rafael contra Puma Rodrigues. Ele toma muito pouca distância. Contra Rafael. Vem cobrança para Puma. Puma Rodrigues tem a parada para o Vascão. Puma partiu, bateu! Gol! Acabou indo pro fundo da rede. Festa vascaína, festa do Vascão, festa do Vascão, festa do Vasco da Gama em São Januário, em todo o Brasil. Vasco da Gama 1, São Paulo também 1. E aí, Rafael, vai fazer o quê?
Vai buscar!
Com empate o Vasco, mas por muito pouco o Rafael não tira pra fora. Diga lá, meu caro Chacon.
A batida não foi boa aí do Puma Rodrigues, não. Batida a meia altura, o Rafael caiu muito bem pra fazer a defesa no seu lado direito. mas a bola bate nos braços de Rafael e morre no fundo do gol. Não consegue evitar o gol de empate da equipe do Vasco. Tudo igual, Vasco 1, São Paulo também 1.
Tá tudo igual, Flávio, tudo igual, e pintou cartão amarelo pro Alan Franco. Alan Franco tomou cartão amarelo.
Falta tava pendurado
do Spinelli.
Tava pendurado, não enfrenta o Mirassol no próximo final de semana.
São Paulo tá sem zagueiro, a coisa tá complicada. O Vasco tava atacando bastante, né? Acabou sendo premiado com o lance e agora vai forçar mais.
Vai forçar, ó o Vascão aí, para só pro Giro, vai bater, bate mal na bola, o Gomes, a bola vai pra fora, tá tudo igual, o Vasco da Gama 1, um também pro time do São Paulo, Futebol Clube em São Januário. Agora o jogo, e aquela coisa, né, Flávio, agora pode voltar ao que vimos no primeiro tempo, né? Porque os dois vão ter que buscar, o São Paulo não tem como amarrar muito o jogo mais.
Um empate não seria ruim pro São Paulo, pior pro Vasco, claro. São Paulo perde uma posição, mas não tá, o Vasco ele vai para 14 pontos, vai em 12º lugar, não é uma posição que o Vasco, né, esteja querendo, mas a derrota seria pior.
É, seria pior, sim. 29 minutos, chegando a marca dos 30 para Rolando. Bola rolando, jogou passando a Jovem Pan, informa o tempo para você. Chegamos à marca dos 30 minutos do segundo tempo em São Januário, no Rio. Vasco 1, São Paulo também 1. Jovem Pan, levando o melhor do futebol para você. Tabaré Sanz aqui pelo setor direito, afasta a saga, rasga a saga do Vasco da Gama, insiste, parte para o campo, né, até que vai levando, vai trabalhando, dá para de novo o time do São Paulo, briga Spinelli, entrou com vontade Spinelli, hein? Spinelli entra com vontade no jogo, vai trabalhando, dá bola, ele declara, estica a bola lá na ponta direita, trabalhando de pé em pé, falta para cima do Danielzinho, jogou parado, o árbitro falou, foi na bola. Olha o Danielzinho lá. É, ele pegou primeiro na bola mesmo. Chegou forte, mas pegou primeiro na bola, Spinelli.
Diga, é, mas é aquilo, né? O pegar primeiro na bola, essa justificativa funciona 100% apenas no futebol de botão. Você pode pegar primeiro, encostar na bola e depois arrebentar o botão do adversário no mesmo lance. Então, tem que ter um pouco mais de prudência. Jogo paralisado agora.
O jogo tá paralisado, aliás, o segundo tempo foi muito paralisado. Segundo tempo foi muito paradão no segundo tempo. Você curtindo o futebol na Pan, já começou o jogo Coringão, né? Coringão já começou, porque é 8 horas, deve estar com uns 10 minutos de bola rolando. Imagino que esteja 0-0 o jogo do Corinthians e Vitória, Vitória e Corinthians.
Então, confirmando, temos 8 minutos, 0-0.
0-0. Tudo bem, tá aí, portanto, o nosso Flávio Prado. 31 minutos passados deste segundo tempo. Vasco, São Paulo também um. Para a metida na ponta direita. Vai pintar cruzamento. Limpou de perna esquerda para a batida para fora. Quase. O Adson limpou, trouxe para a perna esquerda quando bateu. Procurou o ângulo, Checão.
Pois é, e aí a chegada da equipe do São Paulo, a torcida do Vasco fazendo uma baita festa agora depois do gol de empate, depois do empate no pênalti, agora a chegada, perdão, da equipe do Vasco da Gama contra o gol do São Paulo, contra a meta do goleiro Rafael, que vai fazer a reposição mais de meia hora dessa segunda etapa, 1-1 no placar.
1-1, tá tudo igual. Tá tudo igual. São Paulo 1. Vascão também 1. São Paulo 1. Vasco da Gama também 1. Este é o jogo que estamos mostrando pra você aqui na Pan. Acabando de imediato, vamos passar pro jogo do Vitória. Vitória e Corinthians. Corinthians e Vitória. O jogo começou 8 horas da noite. Por enquanto tá 0-0. José Manuel de Barros está transmitindo. Ao lado de Daniel Olhanca, do velho Vampiro, nosso Guilherme Silva também na coordenação. Arremesso lateral. Aqui pelo setor direito, vem pra cá por a barriga, jogo, vem pra bola aqui na ponta, falta o jogo no meio de campo. São Paulo 1, Vasco também 1, vai bater de longe, uma bomba, a bola foi pra fora, aqui paulada no Sabino, Chacão.
E olha só a chegada agora do São Paulo com o zagueirão Sabino, grande finalização, paulada do meio da rua e a bola vai pra fora. Tiro de meta já cobrado, Vasco tem pressa, 1-1 no placar.
É, rapaz, 1-1, tá tudo igual em São Januário. Resultado pro São Paulo, se mantém na segunda ou não com esse resultado?
Não, não chega nem na mesma pontuação do Flamengo agora, fica atrás a equipe de São Paulo.
É, lá vem o Vascão, um bolão na frente, dominou o Gabriel, tem Gatson pedindo, o Gomes de perna esquerda, ele cruzou, a bola passa por todo mundo, afasta a zaga, tira de qualquer maneira, futebol, era Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midéia Branca, 294 litros. Duplex, econômica, apenas R$2.198 à vista. Ou 10, de R$219,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100.
Agora jogo parado, falta no meio campo. São Paulo vai mexer, ó, Negrute.
Negrute no lugar de Danielzinho. Danielzinho, 94, vai embora para a entrada de Negrute, número 30. E o Tapia, camisa 14, vem aí, hein? Tapia. Camisa 14 no lugar de Luciano, autor do gol do São Paulo. Vai embora Luciano, entra 14, Tapia. Mudanças, as últimas no São Paulo, Negrute e Tapia.
O Danielzinho ainda não voltou ao nível que ele teve quando chegou no São Paulo. Fez muita falta, obviamente, né? O Marcos Antônio. E não comprometeu, é verdade que não, mas também não teve o mesmo nível que já teve quando chegou no São Paulo. E o Luciano, o Roger tem feito essa alteração mais ou menos nesse momento, ele corre muito, se desgasta bastante. Aí coloca o Tapia, que é uma vaca brava, ele corre atrás, ele incomoda, dá para um jogador chato de ser marcado. Ele é grosso, mas ele pode atrapalhar a vida do adversário, ele incomoda, vai para lá, vem para cá, é o tipo do jogador chato de ser marcado.
Ó, Flávio, nosso grande Rafael Porcari está nos ouvindo aqui. Ele falou o seguinte, ó: Fausto, estou sem imagens na estrada ouvindo vocês. Seguinte, a dica dele, né? Houve intenção? Pergunta, interrogação. Se sim, pênalti. Ele usou os braços de maneira antinatural, ou seja, movimentou o corpo de uma forma a desejar disfarçadamente para tocar na bola. Se sim, pênalti. Imprudência é o único quesito da regra. É da falta que não se pode avaliar em mão na bola. Em todas as outras, imprudência, ação temerária e força excessiva. Abração.
Foi aquilo que a gente falou aqui, né?
Grande Porcari.
Se você entender que houve intenção, beleza, pênalti. Não tem dono da verdade. Se você achar que não, como foi o meu caso, não foi pênalti. O Botafogo faz o quarto gol lá em Chapecó.
O Vasco, acho que mexeu também, viu, Chacão?
Camisa número 25, Hugo Moura em campo na equipe do Vasco da Gama. Foi embora o Cauã Barros com a camisa 88. Entrou 25, Hugo Moura. Também a última alteração do técnico Renato Gaúcho.
Sorte que você não apostou num cartãozinho hoje, hein? Você ia perder hoje.
Imagina
hoje
se ele toma comportou. Um no banco.
Aí é demais, aí é sorte. Aí é sorte demais. Ou uma conversa, né? Aí pode ser também, né? Esse negócio de conversa de cartão. Vai pro senhor, fala, Flávio.
Não, o que eu falei, ele é bom jogador. É uma questão de você dar uma ajeitada, né? Tem, sabe aquela coisa, entra com muita gana, com muita fome. Às vezes o cara fala, pô, moleque de 17, 18 anos tem câimbra. Porque ele entra maluco, né? Ele perde, sabe aquela coisa? Ele tem controle, vai pegando a malícia com o tempo. Então acontece muito esse tipo de coisa. E cartão é a mesma coisa, está banata. Tem cara que é viciado em cartão, isso é outra coisa. Mas aí no caso acho que dá pra, como já temos aqui, domar esse potrinho.
É isso. É escanteio pro time do São Paulo bater, Checo.
Escanteio para a equipe do São Paulo fazer a cobrança, chance na bola parada, quem sabe de marcar o segundo gol na partida, 1-1 no placar.
É, rapaz, escanteio pro... deu a cabeça lateral, levantou, subiu, afasta, saca, tira de qualquer maneira. O árbitro tá dando o quê? Reversão? É a segunda reversão do jogo, hein, Chacon?
Maravilha, hein? E aí tem pressa a equipe do Vasco para pegar a bola, estava tentando pegar desprevenido São Paulo, mas agora já reduziu o ritmo, reta final da partida.
O Sávio é o único que dá, né? Tem um monte de reversão em vários jogos, né? Mas aí de vez em quando o árbitro resolve marcar e aí tudo bem, fazer o quê? É da regra, é chato pra caramba, negócio de não poder tirar, tem que estar os dois pés, é muito chato isso aí. Mas é da regra e ninguém marca, mas ele resolveu marcar. Você não pode contrariar alguém que está fazendo o que a regra manda, né?
Exatamente. Vai de novo.
Favari,
diga.
Gol do Botafogo, 4-1 em Chapecó, o Botafogo vai goleando a equipe da Chapecoense.
Tá, beleza. Muito obrigado, Chacão, informando pra você. Por enquanto, Coringão 0-0. 0 pro Coringão, 0 também pro time do Vitória. E aqui 1-1, Vasco da Gama também 1, São Paulo também 1. Aqui Thiago Mendes domina, recuare, prende a bola, abre o jogo na ponta esquerda, fez o giro, vai pra dentro, é o Gomes. Gomes dominou, rolou pra Thiago, volta o jogo pra Gomes na ponta esquerda, cruzamento de pé na direita. Sai, Rafael, dá um tapa na face da zaga. Deu um tapa pro meio ali, bola perigosa. Recupera para o time do São Paulo. De calcanhar, troca a bola, vem Bobadilha, volta, joga de novo, mais atrás o time do São Paulo. 38 minutos e 30. Tá mais calmo hoje, Jacão. Você tá mais tão tranquilão hoje. Tá satisfeito com o São Paulo?
Não.
Na medida do possível, hoje tá legal, Chacon.
O primeiro tempo foi bom, o segundo não.
Ah, é, mas não é fácil, é o que a gente falou, jogar no Rio não é fácil, contra o Vasco não é fácil.
Quando
também
começa a ter que mexer no time, aí já fica mais
então,
complicado.
É o que a gente falou antes, quando o Chacon passou o banco no São Paulo.
Palmeiras e Flamengo, quando eles mexem, então jogador de seleção. Aí, nos outros, quando mexe, no momento, eles tá, que feirão do automóvel.